e disseminar informação em benefício dos interesses políticos do então presidente. Na decisão, Moraes também arquivou as investigações contra o ex-diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, o ex-diretor adjunto, Alessandro Moretti, o ex-corregedor, José Fernando Moraes Chuí, e também o ex-coordenador de operações, Lúcio de Andrade Parente. Para o ministro, não há indícios suficientes para justificar o prosseguimento da investigação. Já em relação aos demais investigados, entre eles Carlos Bolsonaro, o processo foi enviado à Justiça Federal do Distrito Federal. O ex-vereador do Rio de Janeiro é apontado como coordenador da suposta estrutura e suspeito de participar de campanhas de desinformação, do vazamento de dados sigilosos e de ataques ao sistema eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal e a adversários políticos. Com a decisão, a Justiça do Distrito Federal dará continuidade às investigações por suspeitas de crimes, como organização criminosa, peculato, prevaricação, violação de sigilo funcional e interceptação ilegal de comunicações.
Dados divulgados nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral estabelecem o perfil do eleitorado brasileiro, formado por 158 milhões e 700 mil eleitores aptos a votar. Acompanhe aqui com o Paulo Edson Fiore.
Houve crescimento no total de eleitores. Em 2026, são 2.291.452 pessoas a mais em comparação com o pleito de 2022, aumento de 1,46%, chegando a 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar. O eleitorado do Norte foi o que mais cresceu proporcionalmente, passando de 12.560.410 pessoas em 2022 para 13.109.354 em 2026. O acréscimo foi de 548.944 eleitores, alta de 4,37%. Com isso, a região passou a concentrar 8,26% do eleitorado nacional. O Centro-Oeste também cresceu acima da média nacional, passou de 11.539.323 para 11.997.001 eleitores, com um acréscimo de 457.678 pessoas, ou 3,97%, chegando a 7,56% do total do país. O Nordeste chegou a 43.529.845, um crescimento de 1.138.869 eleitores, com aumento proporcional de 2,69% em relação a 2022. A região tem 27,42% do eleitorado nacional. No Sul, o eleitorado passou de 22.558.759 para 22.861.012 pessoas, aumento de 302.253 eleitores. A região representa 14,40% do eleitorado nacional em 2026. Já o Sudeste teve leve queda no período. Passou de 66.707.465 para 66.329.375 pessoas aptas a votar. Redução de 378.090 eleitores. A participação da região no eleitorado nacional recuou de 42,64% para 41,78%. Mas continua concentrando a maior parcela de eleitores do país. São Paulo tem o maior eleitorado do Brasil, pouco mais de 34 milhões de pessoas aptas a votar, o que representa 21,5% do total nacional. Em seguida aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Serão mais de 16 milhões e 377 mil eleitores mineiros, crescimento de 10,32% em relação a 2022. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 8,10%, passando para 12.857.000 pessoas aptas a votar. Junto com Bahia e Paraná, formam os 5 maiores colégios eleitorais do país, reunindo mais da metade no número de votantes, com 82.268.916. Outro destaque foi o crescimento do eleitorado no exterior. São 918.876 eleitores fora do país. país, aumento de 221.798 nesse extrato do eleitorado. A análise por faixa etária indica crescimento do peso das faixas mais velhas. As pessoas com 60 anos ou mais passaram de 32.891.438 em 2022 para 37.457.537 em 2026, crescimento de 4.566.099 eleitores. A participação desse grupo no eleitorado nacional subiu de 21,02% para 23,60%. O maior grupo é o de 40 a 44 anos, com 15.994.391 pessoas, ou 10,08% do eleitorado nacional. Entre os eleitores mais jovens, com 18 anos ou menos, o cadastro das eleições 2026 registrou queda de mais de 606 mil registros em relação a 2022.
É mais um tema para a gente ouvir aqui o Túlio Nassa. Túlio, um perfil aí do eleitor brasileiro, né? Alguns dados apresentados na reportagem. Cabe agora aos candidatos buscar o convencimento desses eleitores. E o Paulo Edson chamava a atenção aí na reportagem para o crescimento da fatia acima dos 60 anos. O que possivelmente a gente vai continuar acompanhando durante um período, já que o envelhecimento da população é algo notório. E aí tem que entrar política também para esses mais variados estratos, não, Túlio?
Pois é, Nonato. O cenário é bem complexo, mostra que o Brasil não é um país para amadores. Na verdade, nem tudo é o que parece ser aqui no nosso país. Olha só que cenário que nós temos. Primeiro, que não é uma polarização simples, nós temos uma tripolarização. Nós temos hoje no país um terço de eleitores que é bolsonarista. Eles estão mais concentrados nas idades mais velhas, é bem verdade, num perfil mais conservador, mais religioso, mas nós temos outro terço de eleitores que é lulista, que vota em Lula ou quem ele eventualmente indicar. E só que no meio disso tudo, nós temos um terço de eleitores que não são nem lulistas e nem bolsonaristas. São eleitores que procuram um perfil de um candidato mais moderado, um candidato que tem a aparência de gestor, de administrador e menos de política. Muitas vezes pende para um candidato outsider, aquele que não é da política. Quem não se recorda aqui na Prefeitura de São Paulo que João Dória, quando se apresentava como gestor e não político, venceu as eleições em primeiro turno contra Haddad. Depois, quando João Dória teve a imagem passada a ser de um político, ele perdeu essa força. Então, esse terço das eleições, Nonato, que é o grande Shangri-La, ele é que é disputado tanto pelo lulismo como pelo bolsonarismo, porque ele decide as eleições. E nesse terço, nós temos aí dois fenômenos, como você bem destacou. Primeiro, o aumento dos mais velhos. E aí, portanto, o candidato tem que migrar, tem que alcançar um perfil conservador. Só que nós temos também um aumento dos mais jovens. Esses mais jovens procuram candidatos diferentes, como o Renan Santos, que hoje oscila entre terceiro e quarto lugar nas pesquisas. Por quê? Exatamente pelo fenômeno das redes sociais, porque ele consegue se comunicar com esse público. Por essas e por outras, meu caro, a eleição vai ser disputada tapa a tapa até a última rodada.
Túlio Nassa volta daqui a pouco com outros comentários para você. E começou o prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito, caso estejam fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação. Quem tem detalhes sobre esse assunto é a Thaís Sprovieri.
Pois é, o prazo para fazer esse pedido começou nesta segunda-feira e vai até o dia 20 de agosto. Essa solicitação é para o eleitor que estiver fora da cidade em que vota no dia das eleições, para que ele possa votar em outubro em outro ponto do país. Essa solicitação poderá ser feita pelo autoatendimento eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. É importante lembrar que o voto em trânsito permite a transferência temporária aí de votação para outro município, desde que esse município tenha mais de 100 mil eleitores. Se o local informado pelo solicitante, no caso, for mesmo dentro do mesmo domicílio eleitoral, ele vai poder votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Caso contrário, ele só poderá votar para presidente da República. De acordo acordo com o TSE, as pessoas que estiverem fora do país e que estiverem viajando para o exterior no dia das eleições não podem solicitar o voto em trânsito. Já os brasileiros que moram no exterior e que estejam dentro do Brasil no dia das eleições podem solicitar o voto em trânsito, mas só poderão votar para presidente da República.
Jornal da Manhã, 6 horas e 17 minutos.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Comece a semana economizando no Pague Menos. Nesta segunda, terça e quarta, aproveite! Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$ 4,99. Abacaxi pérola, R$ 3,99. Tomate Carmen, R$ 2,99 o quilo. Acém, R$ 34,99 o quilo. Linguiça toscana leve mais, R$ 14,99 o quilo.
É um bolo por semana e uma touro no final. Vem pro aniversário Pague Menos.
Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 21 minutos. Você sabia que pode ter dinheiro esquecido e nem saber? Segundo o Banco Central, mais de 24 milhões de pessoas ainda têm valores a receber em bancos e consórcios também. Vamos até São Paulo. Danúbia Braga participa aqui conosco do Jornal da Manhã e tem outras informações a respeito desse assunto. Se tiver algum dinheirinho que vale a pena, nunca é demais, né, Danúbia? Bom dia, bem-vinda.
Exatamente, é sempre muito bem-vindo, né? É aquela história que a gente não tem mais dinheiro em papel, mas era bom quando a gente ia achar, pegar uma blusa velha, assim, para vestir, um casaco, colocava a mão no bolso e achava uma nota esquecida. É mais ou menos isso, mas aí é dinheiro no banco, viu, Nonato? De acordo com o Banco Central, para a gente ter ideia, são mais de 6 bilhões de reais. Para a gente fazer essa divisão desse montante todo, aproximadamente 4 bilhões de pessoas físicas que tem para dinheiro para receber esses 4 bilhões e também 2 bilhões de reais em relação às empresas que também deixaram ali alguma quantia esquecida. A maioria dos beneficiários, 70%, tem só 10 reais para receber, mas em torno de 700 mil tem pelo menos 1.000 reais também a receber, que ficaram ali esquecidos. Desde 2022, o Banco Central já devolveu mais de 15 bilhões de reais aos donos. A consulta é muito simples de ser feita através do site valoresareceber.bcb.gov.br. Lá a pessoa física, por exemplo, tem que informar o CPF e aí ela consegue ter acesso a todas as informações. Se tem algum dinheiro esquecido, seja através de instituição bancária ou de algum consórcio que ela fez, pagou por um tempo e depois abandonou, não pagou mais. E aí ela consegue, através do CPF, data de nascimento, ver se ela tem algo ali para receber ou não. Para quem tem empresa, aí já é o CNPJ e também a data de abertura da empresa. Se tiver algum valor disponível, o Banco Central informa e a pessoa precisa cadastrar o PIX para que ela consiga receber de forma automática aquele valor a receber. Então, para a gente ter uma ideia, muitas pessoas, né, esses 24 milhões de brasileiros esquecidos, seja por empresa, seja pessoa física, com dinheiro a receber, em torno de 6 bilhões de reais. Então é importante aí quem está acompanhando a gente no Jornal da Manhã, fica com aquela pulguinha atrás da orelha, não lembra se tem algum dinheiro para receber? É simples, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Eu, terminando aqui o expediente, vou fazer isso, porque vai que, né, Nonato?
Exatamente, vai que tem algum dinheirinho por lá, né? Alguma graninha, como a Danube destacou, é sempre muito bem-vinda. Confira você também. O deputado federal Paulinho da Força avalia entrar na disputa pelo governo de São Paulo. A decisão deve ser tomada nos próximos dias, inclusive, e pode mudar o cenário da eleição no estado de São Paulo. Quem acompanha esse assunto é João Vitor Revedilho.
A pressão interna por uma candidatura própria começou a ganhar força nas últimas semanas e aliados de Paulinho da Força têm tentado fazê-lo aceitar a possibilidade de se candidatar ao Palácio dos Bandeirantes. Antes, o deputado federal cogitou a reeleição para a Câmara Federal e até ao Senado chegou a ensaiar concorrer. Para aliados, a candidatura pode ser estratégica para alavancar o partido no estado e quebrar a cláusula de barreira da legenda nas eleições deste ano.
A possível pré-candidatura de Paulinho da Força ao governo do estado de São Paulo beneficia diretamente o pré-candidato ao governo, Fernando Haddad, do PT, de acordo com alguns interlocutores internos. Paulinho da Força consegue tirar parte dos votos de Tarcísio de Freitas e também arrancar ali uma pequena porcentagem de Fernando Haddad. Com isso, forçaria um segundo turno entre Tarcísio e o pré-candidato petista.
Antes de abrir a possibilidade pela disputa ao governo, o Solidariedade chegou a negociar um apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas, mas recuou em meio às chances de Paulinho na disputa pelo governo do estado. De acordo com pessoas próximas, Paulinho da Força ainda está pensando na possibilidade da candidatura. Mas o partido tem pressa, já que as convenções das legendas terminam no dia 5 de agosto.
O ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, do PL Mineiro, colocou seu nome à disposição do partido para concorrer ao governo de Minas Gerais. A reportagem é do Gustavo Galvão.
Vitório Medioli afirmou que cresce dentro do PL a defesa por uma candidatura própria ao Palácio Tiradentes. Segundo o ex-prefeito de Betim, o próprio nome passou a ser tratado como uma das principais opções da sigla. Em conversas com lideranças nacionais, entre elas o senador Flávio Bolsonaro.
O que eu acho, eu defendo essa posição hoje, de ter uma chapa do Republicano e uma chapa do PL. Agora, quando, porque nós não podemos perder mais tempo aguardando, já perdemos demais, entendeu? Ok? 90 dias que estamos aguardando uma definição. Agora, não pode esperar tanto tempo e a cada hora surgir mais um obstáculo. Numa caminhada, o obstáculo tem que ser retirado. Numa caminhada onde a cada dia entra mais um obstáculo, você não vai para frente. Agora, nós vamos pegar uma outra raia, continuar lá em frente, vamos juntar. Isso que é a possibilidade maior que temos. Vai ter Cleitinho e Falcão, vai ter Vitório e quem que o partido decidir. Vamos lá, continuando chapa paralela, sem briga, né? Com um acordo de chapas amigas, que lá pode se unir. Dia 12 de agosto tem tempo de fazer as convenções, deixando em aberto essa possibilidade. Dia 12 de agosto vamos montar uma chapa que seja a melhor possível.
Durante a entrevista, Medioli também revelou que tentou construir uma composição com o senador Cleitinho Azevedo. Segundo o empresário, a proposta não prosperou.
Eu entendo o receio do Cleitinho, entendendo? O receio que vem, ele é relativamente jovem no meio político e não tem uma experiência administrativa. Nós oferecemos a nossa bagagem para fortalecer o seu projeto, mas isso não foi suficiente. A resposta foi de fazer uma chapa pura com o Falcão.
Ao avaliar o momento político, Medioli disse que a demora nas definições acaba prejudicando as negociações e passa ao eleitor a impressão de falta de organização na construção das alianças.
Uma campanha se ganha organizando-a. Nós perdemos tempo demais nessa organização. Enquanto ele está numa pseudo-campanha, nós estamos calados. E agora, o que, que falta? 70 dias a eleição, que eu vou esperar o quê? Tem que mexer, né?
As convenções partidárias devem definir nas próximas semanas o desenho da disputa pelo governo de Minas. Até lá, as articulações seguem intensas nos bastidores.
Hora da gente mudar de assunto, porque o show business desta quarta-feira vai receber Urubatã Elu, fundador e presidente da Braspress, a empresa que entrega 150 encomendas por minuto no Brasil. Acompanhe com Bruno Meyer.
Você é um dos gigantes da logística do país. Quais os impactos do aumento do diesel para o setor e para os seus negócios?
Pesadíssimo, Bruno, pesadíssimo. E essa oscilação que ocorre a cada vez que tem algum evento no Estreito de Hormuz, a cada momento dessas notícias, isso traz um desequilíbrio orçamentário para o setor terrível. Porque uma hora sobe o petróleo, vai direto para a bomba. Outra hora diminui o petróleo. Outra hora tá estabelecido o Pacto da Paz. No dia seguinte, não está mais estabelecido o Pacto da Paz. Isso traz uma insegurança, isso traz incertezas. E o principal componente de custos, depois da carga tributária, folha de pagamento de uma empresa de logística, é diesel. Sem dúvida alguma é diesel, é a principal matéria. E isso traz efetivamente uma grande incerteza para o nosso setor.
Quer dizer, esse ano está sendo um ano mais complicado do que outros, porque a gente está falando de Hormuz, a gente está falando das consequências da guerra no Irã, que impacta diretamente o seu setor, né?
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O primeiro setor a ser impactado é o setor de logística, você não tenha dúvida nenhuma disso.
Nacional, olha só, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, no poder desde 2007, descartou a possibilidade de realizar novas eleições. A reportagem é do Paulo Edson Fiore.
O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou que o país centro-americano não realizará mais eleições, eliminando a possibilidade de uma disputa eleitoral ao final do mandato no próximo ano e consolidando ainda mais o governo que compartilha com a esposa. Ortega, que ocupa o poder ininterruptamente desde 2007, após um mandato presidencial anterior na década de 80, disse que a medida fechará qualquer caminho para para a oposição, embora não tenha dado detalhes sobre a implementação da decisão. Não haverá mais eleições aqui para que eles tentem tomar o governo e o poder, disse Ortega em um discurso na noite de domingo, em comemoração à Revolução Sandinista de 1979, na qual ele ajudou a derrubar a brutal ditadura de Anastácio Somoza.
Não volverão a haver eleições. Volverão a haver eleições.
Acabaram-se os dias em que partidos apoiados pelos Yankees e pelos somozistas voltariam ao poder. Nunca mais, acrescentou ele na primeira aparição pública em 2 meses.
Se acabou a história de que os partidos postos por os Yankees, postos por os somozistas, volverão a chegar ao governo. Jamais!
A última eleição na Nicarágua, em 2021, foi amplamente contestada depois que Ortega prendeu opositores e líderes empresariais e criminalizou a dissidência. No ano passado, Ortega consolidou ainda mais o poder por meio de uma série de reformas constitucionais que incluíram a nomeação da esposa, Rosário Murillo, como co-presidente e a extensão do mandato presidencial para 6 anos. Ele e a mulher controlam praticamente todos os aspectos do governo, incluindo as Forças Armadas e o Judiciário. A ditadura de Ortega foi acusada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de transformar o país em um Estado autoritário e de violar sistematicamente os direitos humanos. A Nicarágua vive uma grave crise política desde abril de 2018, quando Daniel Ortega reagiu a protestos antigovernamentais com uma repressão violenta que resultou na morte de mais de 300 pessoas.
Situação difícil da Nicarágua, né? Daniel Ortega lutou contra uma ditadura sanguinária e acabou instalando uma outra agora sob seus domínios. Jornal da Manhã, são 6h34.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$4.298 à vista. Ou 10 de R$429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S, automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$498 à vista. Ou 10 de R$49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Informação e música. A Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
CYM 649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan. Jovem.
Sete minutos. Agora o futebol aqui na programação da Jovem Pan. Um dia depois da decisão do título da Copa do Mundo nos Estados Unidos, a Espanha parou para receber seus campeões. Os nossos vizinhos argentinos também reverenciaram a força do time liderado por Lionel Messi, que chegou a mais uma decisão também. Acompanhe.
Um dia após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, Lionel Messi lamentou em uma publicação nas redes sociais não ter conquistado o tetracampeonato mundial. Messi disse que a dor é muito grande e será difícil essa ferida cicatrizar. Assim como seus companheiros de equipe, Messi deixou o estádio MetLife em Nova Jersey sem falar com a imprensa após a vitória da Espanha por 1-0, decidida por um gol de Ferran Torres na prorrogação. Mesmo sem o troféu, Messi impressionou o mundo com seu desempenho aos 39 anos. Apesar do tom triste, o camisa 10 ressaltou que guarda com ele coisas boas, como as partidas em que deram a volta por cima. Momentos que, segundo ele, vão ficar para sempre em suas memórias. Na mensagem aos mais de 500 milhões de seguidores no Instagram, Messi ainda parabenizou a seleção espanhola pelo título. Messi não acompanhou a delegação no retorno a Buenos Aires, onde parte do time teve uma recepção calorosa, com o ônibus cercado por milhares de pessoas em meio a fogos. Os argentinos são assim, é o povo, é o amor, é a garra, é o orgulho e é o que nossos jogadores nos ensinaram em campo. O que mais poderíamos pedir? Disse a torcedora Nádia Borda.
O que nós podemos pedir?
Se de um lado o sentimento era um misto de orgulho e tristeza, do lado campeão a euforia continua. Um mar de torcedores espanhóis lotou as ruas de Madrid para receber a seleção bicampeã do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas foram ao coração da capital para ver de perto os jogadores da Fúria em um desfile de ônibus aberto. Imagens divulgadas pela Federação Espanhola mostram os campeões do mundo festejando a conquista do bicampeonato mundial após a vitória por 1-0 contra a Argentina. Um dos comandantes da festa foi o astro Lamine Yamal, que apontou para um cartaz escrito Gavi versus Parede, a luta do ano, em referência à briga entre os dois jogadores no apito final da decisão. Outro que liderou as comemorações foi o atacante Borja Iglesias, que deu uma de DJ. E claro, não podia faltar ela, a taça de campeão. Mesmo com o forte calor do verão europeu, os torcedores celebraram eufóricos, agitando bandeiras da Espanha e vestindo camisas da seleção. O destino final do desfile foi a Praça de Cibeles, onde fica a Prefeitura de Madrid, tradicional ponto de celebração, onde a multidão cercou o palco montado e viu de novo o capitão Rodri erguer a taça dos bicampeões. Entre os jogadores, animação total, embalados com muita música e dança. Rodri pediu que a torcida homenageasse o autor do gol, Ferran Torres, segundo ele, criticado muitas vezes de forma injusta. O técnico Luiz de la Fuente falou do orgulho de dirigir 26 grandes atletas, agradeceu o apoio e terminou com um Viva Espanha bicampeã mundial.
Viva Espanha, gracias.
Muita festa dos espanhóis, portanto, pelo título do Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Jornal da Manhã, 6h42 agora. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta. É a nossa parceria aqui com o PicPay. Renata Flores já está conosco. E a gente tem falado ultimamente também para empreendedores, né, Renata? Porque abrir um negócio tem sido uma saída ou uma tentativa muito comum para muita gente que quer aumentar a renda, expandir um pouco mais os seus valores. O que você tem para a gente em relação a esse cenário no dia de hoje? Renata, bem-vinda.
Olá, Nonato. Oi para quem nos acompanha. Já te digo que no primeiro semestre do nosso ano agora, 2026, o Brasil registrou a abertura de quase 3 milhões de pequenos negócios. E isso representa uma alta de 12% em relação ao mesmo período no ano passado. Ou seja, dessas novas empresas, mais de 600 mil são referentes ao setor do comércio e a gente teve uma alta muito grande. Então é isso, você tem toda a razão. Os brasileiros estão buscando novas formas de ganhar dinheiro.
Pois é, e para quem não é do ramo, muitas vezes você tem alguma dificuldade no começo. Muitas vezes pela falta de experiência, falta de conhecimento ali do negócio, que muitas vezes você abre ali meio no afã de querer fazer algo novo e acaba, às vezes, não estudando um pouco o tema. E nesse sentido, você falou do setor do comércio, por exemplo. Esse é um setor que acho que você poderia trazer aqui algumas dicas para quem está começando um negócio sozinho, para quem, porventura, quer aí incrementar as vendas, porque é um setor que exige muito também, né, Renata?
Muito, muito, Nonato. Eu acho que no primeiro momento, o principal é apostar na divulgação. Por quê? Porque hoje as redes sociais são uma vitrine importante e o melhor de tudo, gratuito, né? Então vale investir em boas fotos, criar ali uma rotina de publicações, manter um contato próximo com os clientes. Eu acho que oferecer um bom atendimento continua sendo, sim, um dos maiores diferenciais para conquistar consumidores. Agora, a dica mais importante que eu considero é buscar formas de pagamento acessíveis para os seus clientes. Ou seja, ele tem que ter praticidade. Daí o PicPay Empresas, por exemplo, oferece o link de pagamento. E qual é a vantagem de ter, né, o link de pagamento? Esse link vai conter todas as informações de venda. É a descrição do produto, é o frete, é a data de expiração. E isso vai dar liberdade também para o seu cliente escolher a forma como ele quer pagar, porque está tudo ali. É Pix, é QR Code PicPay ou é no crédito parcelado em até 18 vezes. Ou seja, tem que trazer praticidade para o cliente.
Eu diria que fica tudo muito mastigadinho do jeito que você está descrevendo aqui para a gente. Agora, para quem está começando, nem sempre a pessoa vai ter lá um CNPJ constituído. E aí a pergunta que fica é a seguinte: é necessário que se tenha um CNPJ? É necessário ser pessoa jurídica para ter acesso a essa funcionalidade ou não, Renata?
Ótima pergunta, Nonato. Não, quem ainda não abriu formalmente a sua empresa também pode usar o link de pagamento diretamente pelo aplicativo do PicPay. A pessoa tem que ter o aplicativo do PicPay.
Muito bem, demos aqui então algumas dicas para quem está começando o próprio negócio. Como a Renata destacou, isso é algo que vem crescendo muito. O brasileiro é, sem dúvida nenhuma, empreendedor por natureza e às vezes tem a necessidade de fazer esse empreendimento. E eu lembro que se você quiser ouvir novamente esse conteúdo, acessa lá picpay.com/é da sua conta e lá tem tudo, né, Renata?
Exatamente. Também você pode mandar sua dúvida para o edasuaconta@picpay.com e amanhã eu volto, Nonato.
Combinadíssimo. Obrigado e até lá.
Até lá.
Seguimos aqui com o Jornal da Manhã, são 6h45 agora. A Câmara dos Deputados enviou uma resposta oficial ao Supremo Tribunal Federal defendendo a transparência das emendas de comissão. Vamos até Brasília ao vivo aqui com a participação do Bruno Pinheiro, que tem os detalhes dos argumentos apresentados. Oi, Bruno, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, meu caro.
Oi, Renato, que bom falar contigo também. Uma ótima semana quem nos acompanha. Em meio a essa investigação e esse andamento das emendas no Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro Flávio Dino, representantes de 21 legendas e ainda a Câmara dos Deputados também teve que responder ao Supremo Tribunal Federal o que é feito com as emendas, de que forma que elas são autorizadas. Em um longo documento, a Advocacia da Câmara dos Deputados disse que a autonomia da Câmara dos Deputados é justamente essa indicação e também fica sobre elas a aprovação. Então, a indicação e a aprovação é de responsabilidade da Câmara dos Deputados. Agora, o Executivo tem a responsabilidade de executá-las, de enviar esse valor para os estados ou para os municípios. O documento ainda diz que não houve o desvio de recursos das emendas e que os beneficiários indicados receberam os recursos. O que a Câmara diz é que qualquer emenda, qualquer valor que foi indicado ali o nome de uma cidade ou de um estado, essa cidade ou esse estado recebeu esse valor e que não houve nenhum desvio desses recursos. Além disso, a discussão acabou aumentando sobre essa investigação após revelações de Valdemar Costa Neto, alegando que ele tinha então uma influência, uma autonomia e também um relatório da Polícia Federal que indicou que alguns servidores da Câmara dos Deputados conversavam com Valdemar Costa Neto para a indicação dessas emendas. É importante lembrar que esses recursos são exclusivamente de responsabilidade, autonomia dos parlamentares, seja eles do Senado ou da Câmara dos Deputados. Agora, essas informações foram enviadas para o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dizendo que não tem nenhuma irregularidade, somente faz essa indicação, que os seus servidores também estão agindo dentro de uma legalidade, e com quem eu conversei nos próximos dias, quando essas respostas forem concluídas, o ministro Flávio Dino deverá dar uma nova decisão no âmbito dessa ADPF 854. A ideia ou a expectativa nos bastidores é que o ministro vai apertar ainda mais o cerco em relação a essas emendas que acabaram se tornando um verdadeiro instrumento de negociação em um ano eleitoral. Aumentou ainda mais o envio desses recursos para os municípios, redutos eleitorais desses parlamentares. Donato.
Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando para a gente essas informações sobre as chamadas emendas. E como o Bruno destacou, né, deve se apertar um pouco mais o cerco em cima desse assunto. É algo que o ministro Flávio Dino já vem fazendo há algum tempo e agora ganhando mais visibilidade ainda. Vamos olhar aqui para o cenário internacional. Grupos rebeldes do Iêmen, aliados do Irã, anunciam o fechamento de mais uma rota marítima importante para transporte de petróleo. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, participa conosco aqui do Jornal da Manhã, tem outras informações, mais detalhes a respeito dessa ação dos grupos aliados ali do Irã, que não são poucos. Esse é um deles intervindo em rota de petróleo, né, Luca? Bom dia para você.
É isso mesmo, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Durante os últimos dias, últimos meses, na verdade, estamos falando repetidamente do Estreito de Hormuz, a rota que é por onde passa cerca de 20% do petróleo global e que foi bloqueada pelo Irã desde o início dessa guerra. Um problema ainda não resolvido pelos Estados Unidos e que coloca a economia global novamente em um cenário de recessão ou de grande instabilidade. Se não bastasse isso, outra rota pode ser fechada em breve. O Estreito de Bab el-Mandeb, esse que fica entre o Iêmen e o Djibouti, né, entre a Península Arábica e o continente africano, por onde passam também cerca de 9% do petróleo mundial. Essa rota que depois segue pelo Mar Vermelho até o Canal de Suez no Egito para chegar à Europa, no Mar Mediterrâneo, aos países levantinos, alguns países aí do norte da África. Realmente uma preocupação muito grande, já que os Houthis, que são financiados pelo Irã, também são ideologicamente muito próximos, né, grupos terroristas xiitas, disseram que vão fechar essa rota por conta de tudo aquilo que tem acontecido dentro do território iraniano. Lembrando que em outros momentos da história recente, quando não havia ainda a guerra entre Irã e Estados Unidos, o Iêmen, através dos Houthis, já fechou essa rota, mas uma coalizão de países liderada pelos Estados Unidos, o Reino Unido e outras nações do próprio Oriente Médio conseguiu reabrir este gargalo. Todavia, muitos acreditam que agora, pela conjuntura militar ser outra e os Estados Unidos estarem empenhados em Hormuz, no território iraniano, em outras localidades, talvez não teria a mesma força, a mesma veemência para reabrir Bab el-Mandeb, caso isso de fato aconteça. De qualquer maneira, os impactos econômicos já começam a ser sentidos nas bolsas pelo mundo, já que o barril do petróleo volta a flutuar na faixa dos 90 dólares, de acordo com os mercados asiáticos e europeus que já abriram, e a preocupação com a abertura dos mercados americanos das próximas horas, que essa tendência de subida do petróleo e de queda das bolsas possa ser observado, que mais uma vez vai fazer muitos países se encontrarem em uma posição difícil. Óbvio que a gente vai acompanhar logo mais na segunda edição com o nosso Alan Gani e tantas outras interpretações, análises sobre isso, mas a gente vê como que num mundo tão globalizado e com as cadeias de produção tão interligadas, rotas comerciais acabam se transformando em verdadeiras armas de guerra, armas geopolíticas para tentar vencer um conflito armado. A ver os próximos capítulos, Donato.
Esse é o ponto. Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente. É assunto para a gente repercutir também com o Túlio Nassa. Túlio, o Luca chama atenção para esse ponto, né? Globalização, e aí você tem o comércio utilizado como arma de guerra. E muita gente vai dizer, cada um usa a arma que tem. Trump usa bombardeios, o Irã vai usando esse fechamento de uma ou outra rota petrolífera. Fato é, ninguém ganha com esse cenário conflituoso que os Estados Unidos arrumaram com o Irã, não?
Pois é, Nonato, ninguém ganha. O Luca Bassani é muito bem informado, né? E trouxe para nós aquilo que Eduard Luttwak já alertava, que os conflitos atuais giram em torno da geoeconomia, ou seja, das disputas econômicas como armas, como medidas, inclusive de guerra. E é o que está acontecendo. Veja, Donald Trump não quer pagar o preço de uma guerra terrestre. E ele está certo em relação a isso, porque as baixas seriam muitas de militares norte-americanos, também de pessoas no Irã, e, portanto, esse preço já foi descartado. Então, resta aquele dilema de Tolstói, que escreveu um romance chamado Guerra e Paz, naquelas guerras napoleônicas, no século retrasado, que dizia o seguinte, que o tempo e a paciência são eternos beligerantes. Nesse tipo de guerra, ganhará quem tiver mais paciência e quem tiver mais tempo e aguentar os prejuízos econômicos. Por quê? Com o fechamento do Estreito de Hormuz, a economia dos Estados Unidos é prejudicada, o barril do petróleo sobe, mas a economia do Irã é mais prejudicada ainda, porque o Irã sobrevive muito das exportações dos seus produtos que passam ali pelo Estreito de Hormuz. Inclusive o Brasil compra fertilizantes do Irã, né? O Brasil compra, inclusive, óleo diesel da Rússia, que também está afetada com esse fechamento. E nesse sentido, Nonato, quem aguentar mais tempo esses problemas econômicos provavelmente vencerá a guerra. Os Estados Unidos aposta que o Irã, em algum momento, vai declarar a bandeira branca e vai querer a paz e vai querer o acordo. Agora, quando que isso vai acontecer? Até lá, o mundo vai sangrar e muito.
Esse é o Túlio Nassa, trazendo a análise dele para a gente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Meta está expandindo drasticamente sua infraestrutura para a inteligência artificial com a construção de gigantescos centros de dados. É assunto para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer.
E mais investimento em data center. A Meta quase dobrou o investimento previsto para a construção de um mega data center de inteligência artificial nos Estados Unidos. O projeto, localizado no estado da Louisiana, agora terá um aporte superior a 50 bilhões de dólares. A ampliação permitirá que o complexo se torne um dos maiores centros de processamento para a inteligência artificial do mundo. O que transforma esse mega data center em especial é que a estrutura será utilizada para treinar modelos de AI e acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial generativa, ou seja, aquele modelo que cria conteúdos originais, como textos, imagens e vídeos. Além da expansão do data center, a Meta informou que o projeto deverá gerar mais de 1.000 empregos permanentes e milhares de vagas durante a fase de construção, fortalecendo a infraestrutura tecnológica da região. O aumento dos investimentos demonstra uma tendência que não tem mais volta, ou seja, as gigantes de tecnologia destinando dezenas de bilhões de dólares à construção de data centers e investimentos em processamento para inteligência artificial.
Esse, portanto, Bruno Meyer, participando conosco aqui do Jornal da Manhã, e eu te convido a acessar o nosso site www.jovempan.com.br. Principal destaque está aqui, ó. Emendas parlamentares. Valdemar diz a Dino que cúpula do PL não tem controle sobre emendas. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, falando ao ministro Flávio Dino, que está nessa cruzada aí para tentar trazer mais transparência para essas emendas. E aí o Dino manda respostas de Valdemar Costa Neto e Gilberto Kassab sobre as emendas, exatamente a Polícia Federal, para análise. Além disso, claro, lá no jovempan.com.br, ampla cobertura do cenário eleitoral, das movimentações que estão ocorrendo, seja com pesquisas, seja com pré-candidaturas sendo apoiadas, entre outros assuntos. Acesse, portanto, jovempan.com.br para você conferir os principais assuntos do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã, 6h57.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. 95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan. Todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. The History. Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.
Jovem. Esta é a Jovem Pan.
O melhor humor do Brasil.
Se ligue, cadê aqueles relatórios que eu pedi pra Rosana me entregar?
Parece uma louca, né?
A música que você curte. A informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir.
Todo dia.
Onde e quando quiser.
Toda hora.
Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Esta é a Jovem Pan. Number 1. 24 horas.
Música.
Notícia. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? E bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa! Faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Park.
Baby. B2K. Remix.
De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Metal Rio, Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João. Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas.
Música.
Notícia.
Começa agora o Jornal da Manhã. Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Minutos no Ar Jornal da Manhã pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, dia 21 de julho de 2026, começando mais um Jornal da Manhã aqui pela Rádio Jovem Pan de São João. Agradecendo a sua audiência, você que está na 95.9 FM, você nos ouve pelo rádio. Muito bom dia, muito obrigado pela audiência. Você que tá indo trabalhar, tá com o som do carro ligado, bom dia, obrigado pela audiência. Você que já nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, tá aí na sua casa, tá na empresa, tá com a TV ligada, muito bom dia, obrigado pela audiência de todo mundo que tá chegando, tá? Quero começar dando um abraço especial pro meu amigo Rodolfo Godoy, que hoje faz 44 anos, tá aí com o som do carro ligado, tá com a princesa Ana Clara indo pra escola. Um abraço para vocês dois aí, parabéns, eu Godoy, felicidade, saúde sempre. É o Durval, sempre presente aqui, obrigado pela audiência, tá bom? Um bom dia para todo mundo que já chegou, o Juninho Mininho, Humberto Fernando Inácio, Luciano Osório, grande Alexandre Quinzani, bom dia para você, o Davi Pinheiro Corrêa também já na escuta, a Mariana Marques, a Valéria Caslini, o Gil Docema, já chegando por aqui, já ligadinhos na Jovem Pan São João. Pessoal que nos assiste, o William Rubio, o Juninho Zanetti, o Udo Matiello, a Cristina Cornélio, o Walter Luma, o Roberto Barbieri, bom dia, feliz terça para você também aí, viu, Roberto? Obrigado pela audiência de todos os dias. A Miriam Franco já tá por aqui também, Francisco Chicão, aí Chicão, teu amigo Godoy tá fazendo aniversário, bom dia para todo mundo que tá ligadinho. Professor Luiz Cláudio Bossi, grande professor Luiz Cláudio, também o dos grandes profissionais da educação física, ligadinho aqui na Jovem Pan São João. Muito bom dia, obrigado pela audiência, tá bom? Vou começar trazendo algumas informações, algumas notícias importantes. Eu quero começar falando sobre uma operação que a Polícia Civil de São João realizou nessa madrugada aí, rapaz. Eu recebi as informações mais de meia-noite a DIG de São João da Boa Vista, que a Delegacia de Investigações Gerais deflagrou a segunda fase da Operação ZR-157 e conseguiu desarticular aí uma quadrilha especializada em roubos na zona rural, tá bom? A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, deflagrou a segunda fase da Operação ZR-157, ação coordenada aí pelo delegado de polícia, Dr. Jorge Mazzi, e realizada em conjunto com a Polícia Militar de Andradas, e ela teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em roubos na zona rural da região aqui, tá? As investigações apontam que o grupo criminoso agia de forma sistemática com foco principal no roubo de defensivos agrícolas e sacas de café. Nossa, a gente teve bastante furto e roubo de café recente aqui em vários lugares da região. Durante as diligências...